quadrado de Hunter x Hunter, volumes 31 e 32. Pois bem, sejam bem-vindos a mais um Reenquadrado. Eu sou o Estranho, estou acompanhado de...
Gustavo Bocha,
Luke,
Iso
e o Judeu Ateu.
Exatamente, o time que está aqui reunido para encerrar Hunter x Hunter, né? Porque literalmente acabou Hunter x Hunter aqui nesses dois volumes que a gente vai discutir. Não tem mais mangá, o mangá acabou.
Acabou, acabou. Não é, acabou o podcast, acabou o mangá, né? Não existe mais.
É o final canônico.
Depois.
É o final canônico, volume 33 oficialmente, Boruto, Hunter x Hunter Next Generation.
É o final canônico de um mangá ruim, né, na verdade.
Ok, vamos discutir isso. Retomando só pra quem tá chegando aqui agora, tá totalmente errado, né? Você chegou no pior episódio,
não, sabe? É. Tipo,
o que você tá fazendo aqui?
Né? Mas você vai embora.
Sei lá, vai ler Hunter x Hunter, a gente vai falar então agora. No programa anterior a gente terminou o arco de Quimera Ents, optamos por parar antes do final do volume 30, né, pra gente poder só falar de Quimera Ents ali. Então aqui esse programa, falei 31 e 32, mas na verdade é um pouquinho do 30 também.
Uhum.
Então a gente vai pegar o finalzinho do 30, 31 e 32, que é basicamente o arco da eleição barra o arco Vamos Salvar o Gon.
Eu acho que nem devia se chamar arco da eleição, pra mim tinha que se chamar arco do Killua e da Aluka.
Muito grande.
Mas
um
arco do Killua é um bom nome.
Arco da Aluka.
Arco da Aluka, seria bem melhor.
Arco da Aluka.
Que acho que enquanto a Aluka é o efeito mais pessoal, a eleição é o evento mais mundial desse período de tempo.
Exato. Uhum. Então o que acontece? A premissa toda parte da morte do Netero, que era o presidente da Associação dos Hunters, que convocou uma eleição para o próximo cargo, né, para a próxima pessoa que vai ocupar esse cargo dele. E aí ele chamou os 12 Cavaleiros de Ouro dele, que eram, né, os 12 signos do Zodíaco, para eles organizarem essa eleição e provavelmente serem um deles os eleitos, porque, né, eles são os caras mais fodões, etc. Que são aqueles caras que a gente olha e fala assim, ok, por que ele não chamou esses caras para ajudar ali?
Exatamente.
Eu acho que é o que todo mundo pensou.
Sim, na real.
Todo mundo pensou isso na hora.
Não, Lucas.
Eles não são, eles falam justamente, não é todo mundo ali que é relevante bastante em força.
Leva 3 deles, sei lá, já é o suficiente.
Leva um deles,
o mais forte ali já é o suficiente pra ajudar em algo.
Só tô falando que a gente não sabe, não tem a noção da força deles exatamente. Inclusive, não, na verdade, tem noção que alguns não são tão fortes assim.
Eles são fortes o suficiente pra
ser. Mas se eles não são fortes, eles são, sei lá, mega estrategistas. Ou sei lá o quê.
Eu acho que seria bem... Era uma equipe tática. Muitas pessoas fazendo sua utilidade ali.
Sim, isso é.
Inclusive, essas eleições mesmo revelam que taticamente, o Moral, que foi um dos principais, é um Hunter marinho que entende de água. Por que ele foi pro meio do deserto?
Não, quando apareceu o que, que ele era, eu falei, não é possível.
E até fez sentido muita coisa. O melhor amigo dele tinha um nem de água, ele tinha uma técnica só pra respirar no fundo do mar. Até fez sentido, só que o que tá fazendo ali? Obviamente fora da área de especialidade dele.
Ok. Basicamente, então,
como
gente.
Como caralho não tem um Hunter especialista em insetos, né? Por exemplo.
Deve ter, mas não vamos chamar esse cara, né? Porque, né? Pô, o cara tá ocupado, né, meu? Tá ocupado. Vamos chamar o malandro aqui que vai se borrar todo quando for enfrentar o inimigo. Basicamente, a gente tem dois personagens que são os signos do zodíaco chinês. E eu achei interessante como todos eles refletem o animal. E aí a justificativa é, o Netero falou que eles eram esse animal, e aí eles aceitaram. E começaram a modificar o corpo. Modificaram o corpo pra ficar igual. Menos duas pessoas.
Tem isso. Mas eu adorei essa justificativa, porque, sei lá, sempre tem. Esses caras são os 12 animais, não sei o que. E aí eles têm um design que é um animal e não faz sentido nenhum. Eu adorei aqui que esses caras fizeram modificações no corpo, porque eles têm tanto respeito assim pela posição que foi dada a eles. Achei isso bem da hora.
Menos os dois que importam.
Menos o Ging e o Pariston, que é o vilãozinho desse arco, por assim dizer, né? Ele é o vice-chairman, qual que é o nome? Vice-presidente? Vice-presidente. É o vice-presidente que tá...
Vice-cadeirante.
Nossa. Ele é o vice-presidente que tá tentando ocupar a vaga que foi deixada pelo Netero, então ele tá fazendo uma movimentação, ele aparentemente tem um monte de subordinado aí na manga dele, ele é o rato, né? Então, obviamente, ele é o cara, né, mais traiçoeiro, embora se fosse a cobra ia ser muito óbvio, né? Então, pelo menos isso. Bom, pra todos os efeitos, a eleição virou um jogo. Né? Essa é a conclusão de tudo.
Até mas
eu queria conversar sobre essa primeira reunião. Essa reunião que mostra esses personagens.
Porque não só a eleição virou o jogo, como as regras pra decidir a eleição virou um jogo também.
Essa parte eu acho muito boa. Eu acho gosto. Muito quando o Netero falar: olha, vocês decidem aí, quem ganhar esse negócio vai decidir como que a eleição vai ser.
É.
Teoricamente era o Netero que tinha aqui o poder de decidir como ia ser a eleição futura. Aí ele falou: ok, vocês decidem como vocês vão decidir.
Eu adorei meio que essa luta mental pra decidir as regras das eleições. Eu gostei de verdade, eu achei que foi uma troca bem dinâmica, as conversas e tudo mais. Não ficou excessivamente complicado até. Eu não sei, eu gostei.
Ah, boa. Interessante.
Eu vou começar falando isso, e o arco, a parte eleição do arco pra mim é carregada totalmente no fato que eu adoro o Paiston. Ele é um dos melhores personagens desse mangá.
Ele é um bom vilão.
Ele tá de zoeira, sacaneando tudo só pra complicar a vida. Eu acho perfeito. Inclusive porque o Netero colocou ele de vice-presidente pra ele ter essa função, sabe? Eu quero alguém que vai só atrapalhar a minha vida, porque senão não vai ser divertido.
É, mas você foi direto pra conclusão. Eu acho interessante, eu não sei se vocês vão conseguir puxar da memória como foi ler a primeira vez. Porque você realmente fala assim: caralho, o que esse puto tá querendo tanto ganhar? Sabe? Porque o cara tá indo muito além. E ele tá muito passo à frente de todo mundo. Fala assim: caralho, mano, esse cara deve ser o mal encarnado. É o filho da puta master. E aí chegar no final e ser o que é.
Ele é.
Mas,
enfim. Ele pode ser muitas coisas, mas ele nunca deixa de ser um filho da puta.
Mas é interessante como cria isso, como... Esse cara, ele tá fazendo... Tipo, tá todo mundo olhando pra cara dele e todo mundo sabe que ele tá armando. E aí ele tá dando essa risadinha. Puta, é um vilão irritante, sabe? Você fala assim: que filho da puta.
É muito filho da puta. E eu adoro como mangá em nenhum... Não tem um momento que ele não tá muito acima no jogo dos caras, sabe?
Sim.
Ele não perde o controle do jogo por um segundo, sabe? Ele tá muito à frente de todo mundo. Ele termina à frente, ele ganha. E aí, tipo, foda-se. Não quero nem queria ganhar, seus trouxas. É muito bom, é muito bom.
Eu queria dizer que eu acho que o Togashi acertou extremamente no design dele. Que esse arrumadinho com o sorrisinho dele, ele tem muito cara de político escroto mesmo, que é basicamente o que é.
Cara, o nome dele é uma paródia da Paris Hilton. Isso eu acho que é uma das melhores easter eggs de Hunter x Hunter.
Nossa, não sabia disso.
Paris Hill. E a Shiddle é Shiddle Yorkshire, porque a Paris Hilton tem um Yorkshire de estimação. E ela é o cachorro. Isso é o quão superior ele tava a ela.
Ó, vamos passar por alguns... Perder alguns segundos, já que esse programa vai ser bem mais curto que os outros. Vou perder alguns segundos analisando o design desses caras um a um. Rapidinho. Ó, o cara okay. que é a vaca.
Ficou mais legal pra mim.
Ele soube ornar legal, né? Tipo, ele não precisou modificar ele. Ele só pintou o olho e usou uma roupa. Ele ficou cool,
né?
Ele tá caricato sem tá cretino.
Sim. É. Aí já estão... Bom.
Quem?
Ele parece o Misa Stone, é o nome dele. Ele parece o Lambo.
Não, agora você veio que fez odiar ele, boa. Só que você acabou de fazer.
Temos o tigre ali. Eu tô indo naquela página dupla da direita pra esquerda. O tigre. Qual que é o do tigre? Qual que é o nome dele?
Kanzai.
Ele é o tipo de personagem que eu me irritaria se tivesse um arco com ele, sabe? Ele é o Bakugou desse grupo aí.
Poxa, só por causa do visual?
Não, pela personalidade
ele é
também.
Burro do que bravo. Ele é bravo também, mas o lance dele é que ele é burro.
O lance dele é que ele é burro.
Ele deve ser um dos
caras. Um jogador de beisebol, e eu não entendi se eu peguei a relação entre beisebol e tigres.
É, por causa do time de futebol americano. O time de beisebol tem um tigre famoso que é os tigres no Japão. A coelho aí, a Pion, ela se esforçou pouco também ali, né? Tipo, pôr uma orelhinha aqui e tá pronto.
Eu dou vantagem. Ela tem o dentinho de coelho também.
Tá certo ela?
Tá certo ela. O cara que é o dragão, ele se esforçou muito.
Eu diria até que se esforçou demais. Ele tá lembrando mais um dragão.
Ele foi além, né?
Ele falou: eu vou pôr tanta coisa de dragão aqui, vai ser muito bom. Eu vou ser um dragão.
Fazer? E agora nem parece um dragão mais.
mais.
Mas faça a respeito, ele passa o ar de... Dá a impressão de que é o que mais dá porrada aí.
É, ok. A mulher cobra, ela se esforçou muito também. Ela se esforçou mais do que devia. Nossa.
Vocês pararam de se importar com o nome dos caras.
Não importa, Gero. Ela também é estranha, ela ultrapassou o Vale da Estranheza.
Ela é a Mortícia, só que...
Que ultrapassou
o Vale da Estranheza. As proporções do pescoço dela me deixou desconfortável.
Sim. O cara cavalo, Sacho, eu acho que eu percebi ele agora pela primeira vez na história.
Você nunca reparou nisso?
Sei lá, eu nunca olhei direito pra ele. Só agora que eu reparei. Olha,
tem que admitir que nesse arco parece que tem 12, mas tem 3. 4.
Essa é verdade.
No máximo 4.
Porque... Ah, é 5 com uma Misaston aí, até vai.
Era um da contagem.
Shido aí, né?
Ging, Peston, Shido e Mizaston, se você quiser colocar um quarto. E o resto...
Tem a Fion, ela fica anunciando as coisas lá.
Não, então o tigre que serve só pra ele ser o idiota.
É burro. Ele é burro.
Ó, tem o cara grandão aí, a ovelha, que ele é o Fábio Urso do VideoQuest.
Eu ia falar exatamente o que o judeu falou do dragão. Ele foi way too hard e eu nunca lembro que tem uma ovelha. Eu olho para o e nunca lembro que um deles é pra ser uma ovelha.
Por que ele tem ele uma pra mais o Adatsumi do que uma ovelha, pra falar a verdade.
Isso é.
Aí temos o macaco, que é o Sayu, que é ok, não serve pra nada, né?
Fez
um bom trabalho, tá ok. Temos a... É um pavão ali? O que, que é essa moça?
Galinha.
Galo.
Galo.
Não quer dizer galo, né?
É a mesma coisa.
É ok.
Ela é galinha porque ela é mulher.
Ela é ok, ó, beleza.
E é aí, mais esquecível.
Mais esquecível temos a Shido, né? Que é cachorro que se esforçou também, né?
Claro.
Nossa, ela usou a grande técnica da Disney de colocar um focinho num humano e falar que agora é um cachorro.
Pô, mas que modificação corporal é essa pra ter feito o nariz dela virar um focinho, meu? Que loucura.
É, ela foi way too hard também. Mas ela, ok, né? É um cachorro mesmo.
É certo. Eu não entendi qual é o dela dessa... De toda a fala dela até essa seta.
É o jeitinho dela.
É o jeito dela de falar. Ela manda
explica pra quem ela tá falando. Por algum motivo ela sente que ela tem que explicar isso.
Eu saquei isso, mas eu não entendi qual é a gag, qual o propósito. Alguém tem alguma explicação pra isso? Não.
Era muito matemática.
Ela voltou pra casa e pensou: caralho, eu tenho que ter uma gimmick. Foi o que ela pensou.
As pessoas têm que lembrar de mim em algum ponto aqui. Bom, eleição. A eleição até a regra
Calma aí, que você passou pelo personagem mais da hora desse arco inteiro, na verdade. Que é esse cara feijãozinho aí, como é que é o nome dele?
Cara feijãozinho.
Beans. O nome do cara feijão é Beans.
Vamos chamar ele de feijão.
Você adora ele.
Ok. Ele meio que faz um papel tipo do único caração no meio desses caras. Isso eu acho divertido ele.
É o único que tá trabalhando de verdade ali, o resto parece que, né, tá metendo louco ali só. Bom, basicamente a regra é: eles precisam ter mais do que 95% de participantes votando, e aí a partir disso ganha quem tiver a maioria absoluta. Se não tiver, corta pela metade, e esse vai ser o jogo.
Beleza? Até que um sistema de votos eficiente bastante.
Dá trabalhoso pra caralho, né? Mas eficiente.
O 95% de participação foi o principal obstáculo, porque mostra que Hunter é todo cuzão.
Óbvio. Nossa, eu achei que eles foram até rápido.
Se me permitirem uma ligeira tangente, nesse momento que a gente tá vendo a votação, né, nas pessoas, a gente relembra que existe esse sistema de estrelas que nunca mais haviam comentado, né? Dos Hunters. E aí vocês pensam, o Morel é uma estrela. Vocês lembram quem era uma estrela?
Quem?
O Tsesguera.
Quem é o
aquele cara? Aquele cara que ensina eles,
que
entre aspas.
Que o Ney dele era pular.
Isso, nossa. Que o Ney dele era pular do...
O poder de Grid Island. Que era saltar ele.
Ou seja, eles chamam o cara de uma estrela apenas pra enfrentar as formigas. Enquanto tem vários caras de 3 e 2 estrelas aí que aparecem.
Mas esse arco foi retcon inteiro nas formigas. Esquece, né? Melhor nem pensar nisso.
Sim.
O Netero foi com um plano ruim. Deu certo porque tinha bomba, mas o plano da invasão foi ruim.
Mas acho que era justamente isso. Tipo, o plano era bomba e tava salvando uma galera pra enrolar um pouco.
O plano era a bomba. A gente mata o rei, aí os outros três caras que são monstros super poderosos, aí vocês se viram aí, né? Quem sobrou, quem sobrou se vira aí.
Eles literalmente iriam atrás do rei. Iam morrer por causa do veneno.
É, a ideia é que a uma formiga ia atrás do veneno.
Essa é muito crédulo isso aí. É querer muito. É. E se eles vierem, eles morrem, né? Mas se não vier, não deu pra prever, né? Infelizmente.
Lógico, iam, considerando a obsessão que eles tinham com o cara.
Mas esse cara aí, ele aguenta a porrada? Ele não aguenta a porrada e ele vai fugir. Mas se liga, ele tem um discípulo. Ah, então ele é perfeito.
Enfim, vai ter essa eleição, a gente volta pra ela conforme for conveniente. Porque é o que começa o arco de verdade, né? Que é que Lua indo pra sua casa buscar a sua irmã, que até agora a gente desconhecia. Sim. Que é a Luca, né? Que é um personagem que aparentemente tem o poder mais apelão de todos, e que o poder é um jogo.
Claro.
Apelão não, né?
É um sistema de regras, assim, que você tem que entender. Eu acho muito legal isso. Primeiro que eu acho incrível que Hunter x Hunter é um manga que permite essas merdas. Mas eu adoro o conceito, parece que veio direto de um conto de terror, assim, ela virando com o olho, aquele olho todo preto e tudo mais. Porra, eu acho macabro pra caralho.
Eu adoro a Luca, eu vou falar muito bem de tudo. Uma coisa que eu sou meio mal menos é disso aí da proporcionalidade. Porque eu acho que dava pra ser a mesma personagem com, tipo, tudo ali, e ser só uma personagem única, sabe? Não ter esse jogo de dupla personalidade. Eu acho que, sei lá, acrescenta a regra que não precisa. Ele já era complexo o suficiente pra ser só a personagem principal ali.
Mas a personalidade é o poder.
Mas é mais ou menos,
sabe? Tem o drama do Killua, mas não precisava ser.
Eu entendo seu ponto estranho. Eu até pensei nisso também uma hora. Eu acho que seria até mais interessante fazer essa personagem de cabo a rabo ser uma coisa única só. Mas acho que no final das contas é interessante e rende excelentes momentos. Ou pelo menos um excelente momento com o Killua. Então acho que
final,
se paga.
Né? Tá? Tipo, o finalzinho.
Paga forte no final das contas.
Eu acho que também, toda a questão é que ninguém entende a Luca barra a Nanica, em parte porque é complicado mesmo, em parte porque eles não se importam o suficiente. Eu acho que ter essa dupla personalidade justifica mais eles não entenderem, justifica mais ter algo a mais que só o Killua consegue compreender. Só o Killua sabe lidar com essa pessoa mais. Talvez se fosse só a Luca, ia ser meio mais fácil pro resto da família lidar.
Eu não sei, porque ela já é uma pessoa complicada. E eu acho isso já interessante bastante. Mas, já conceitualmente, o que eu gostei bastante dela como personagem é que ela possui esse poder inacreditável. E que poderia ser muito útil pra família. Mas o contra, ele é tão enorme. É tão enorme e tão perigoso de acabar. Tipo, o perigo é, se a gente fizer uma merda, mata a família inteira sem querer, sabe? A gente nem sabe até onde vai o poder. Então eles fizeram isso tudo porque eles tinham que concluir que não pode morrer minha família, sabe? Tipo, eu tenho que evitar ao máximo que a família morra. E eu achei isso interessante, sabe? Eles só não usam ela porque eles não entendem o poder direito e o quão perigoso pode ser usar e não conseguir cumprir. Quem vai morrer, eles não sabem e eles não querem arriscar.
Ao mesmo tempo que eu tenho bastante coisa pra falar dela, justamente sobre o que ela pode representar nessa, de forma mais alegórica. Eu posso meio monologar agora?
Pode sim, porque eu acho que eu sei qual que é a sua analogia, porque também pensei nela.
Exatamente. Uma das coisas mais interessantes da Luca pra mim foi esse negócio do Killua tratar ela com pronomes femininos e a família toda com pronomes masculinos, né? Eu achei que foi uma alegoria bem interessante. Alegoria não, né? Foi tipo uma inclusão direta aí de identidade de gênero, transexualidade e tudo mais. Tipo, eu fiquei meio receoso por um tempo no começo de o que pensar disso direito, mas acho que foi excepcional no final das contas. Uma coisa que no comecinho dessa série, vocês viram com aquele jogo de saber qual é o gênero de personagens nesse mangá, porque é uma coisa constante. E eu meio que fui empurrando de lado, porque eu não queria jogar esse jogo, porque eu pensei, se tem muito de fato isso mesmo no mangá, talvez seja alguma coisa que o autor tá querendo dizer. E tipo, eu não disse nada sobre isso até agora, porque mangá sempre é muito, pisa muito em ovos, sabe? Mangá em geral é muito cuidadoso pra lidar com identidade de gênero, e sempre fica vago e nunca falam nada, nunca é algo direto. Eu achei que aqui com a Luca foi algo tão, é isso, sabe? é isso, tipo, a identidade de gênero, o Kilônico que respeita essa menina e trata ela da forma com que ela se identifica, o resto da família nem vê ela como um ser humano, até validou todo o restante dessa brincadeira no resto do mangá pra mim, sabe? Todos os personagens que tinham alguma... não tinham gênero definido pelo mangá, validou bastante pra mim tudo aquilo, realmente tá querendo se dizer alguma coisa aqui. Eu achei muito interessante, validou muita coisa do resto do mangá pra mim.
Sim, e foi alegórico justamente com o fato de quem é a única pessoa que realmente entende o que é a Aluka, sabe? Que é o Killua foi a única pessoa que consegue compreender e entender ela como uma pessoa e com todas as suas características, enquanto a família nem se deu esse trabalho, sabe? Vocês não conseguiram nem entender a identidade de gênero da filha, como eles vão entender o Nen com 46 mil regras, sabe? É muito fácil, é muito fácil aceitar a identidade de gênero, é muito difícil entender a regra do poder dela, e eles tentaram ir pro poder em vez de aceitar o primeiro passo, sabe?
É, quem entende ela como uma pessoa, né?
Eu concordo com você, eu sempre falo isso, que obras japonesas em geral parece que não querem lidar. Tem sempre que vir com alguma justificativa estranha pra não falar de identidade de gênero de verdade. E Hunter x Hunter colocou tão sutilmente assim, né? É. Só tem um momento que o Killua fala, ah, ela é uma garota. Mas fora isso, é só de como ele fala no feminino e o resto fala no masculino. Ele nem apresenta muito isso.
Deve ser notado que quando ele fala ela é uma garota, o garoto tá entre aspas.
É, não é. Não, tipo, não é perfeito.
Mas isso não pode ser culpa do...
Eu não acho que é perfeito. Inclusive, esse é um dos maiores motivos que eu tenho problema de ter uma segunda personalidade e tal. Eu acho que, tipo, se fosse só a Luca mesmo, traria mais redondo toda essa alegoria. Mas tudo bem, eu não tenho problema. Não é perfeito, mas eu acho que é um trabalho muito melhor do que é feito na maioria dos mangás, justamente porque é tão sutil e tão direto ao mesmo tempo. Sabe, quando o mangá faz isso com sutileza, normalmente, é porque ele não quer falar sobre. Ele tá tentando esconder, sabe? E aqui não, ele tá falando, mas tá sendo sutil ao mesmo tempo. Eu achei excepcional. Não é perfeito, eu acho isso mesmo. E até, sei lá, o que duas vezes trata ela com pronome masculino quando tá falando com outras pessoas. Então é meio esquisito, sim. Mas eu acho que tá muito
bem. Eu acho que o lance é que é um assunto, mas não é o assunto, de tanto que o poder dela faz uma sombra em todas as outras questões sobre elas. Então tem esse assunto, mas o mangá também não ia dar uma divergência falando. O que importa na Aluka é o gênero dela, quando obviamente ela tá envolvida num lance que pode matar todo mundo.
Sim. Exato. E até isso, pra mim, é um desculpa, vou te terminar. Eu te cortei.
Não, e fez isso de maneira orgânica. E soa natural a prioridade que deram ao poder dela, sem apagar o outro lance.
Exato. E até esse negócio de que meio que não importa, o que importa é o poder dela, é, no final das contas, um dos grandes pontos do mangá pra mim, no que diz respeito a gênero em geral, sabe? Que meio que não importa. É claro que ele não é perfeito e sexualiza pra caralho várias mulheres, mas sempre que ele não coloca um gênero definido em vários dos personagens, é porque, tipo, o gênero não quer dizer muito sobre as pessoas no geral. Não é o aspecto mais importante numa narrativa normalmente, sabe? E é a mesma coisa pra Luca. Tipo, é importante no que diz respeito a como ela quer ser tratada, mas não é o que faz ela ser uma pessoa. São outras coisas.
Dito tudo isso, eu gosto da micropassagem quando... Como é o nome do irmão mais velho?
Ilume.
Quando ele tá explicando o poder, e aí ele fala que eles não sabem exatamente quem morre, se é a pessoa mais amada, se é a pessoa que passa mais tempo, e aí o Hisoka fala assim, independente de quem for, qual dos dois casos, é o Gon que vai morrer. E aí o Ilume, hã? Você tinha achado que era você que ia morrer?
Agora, tem uma observação que eu sou obrigado a fazer. O que é estranho, porque é um defeito de Hunter x Hunter que sou eu que estou trazendo à tona.
Olha a informação aí.
Nem fudei do que a Luca existia antes desse arco, na cabeça do Togashi.
Ah, não. Mas é óbvio.
Nem fudei. E o Killua lá. Ah, eu não tenho realmente um objetivo de vida, eu tô buscando algo com quem eu realmente me importe no mundo. Plot twist, você ama a sua irmã que tá no sótão faz 10 anos.
Era a agulha do Ilume que tinha bloqueado a memória.
Isso é bullshit, você sabe que isso é bullshit.
Eu sei que é. Eu inventei essa justificativa agora.
A Luca existia porque a gente sabia que tinha que completar algo na lógica, sim, mas ela não existia como ela é.
Mas eu vou defender.
Ela existia porque tinha uma foto com 5 filhos, mas inclusive o quinto filho, tava de costas com o punho pra cima, numa cena que muito... A gente sabe que é a Luca, porque a gente só falta a Luca na foto, mas a gente nem reconhece ela
pela pose e estilo. Eu sei que existe aquela parada do jogo dos nomes, não é? Tipo, Ilume, aí o cara é Miluki, Kilua, Aluka, Kaluto.
Beleza. Mas eu acho que, José, não, com certeza não tava na cabeça dele, mas eu não achei que ficou muito retcon, não.
Tipo, ideia de que... Essa parte que o Izo puxou de eu não tenho propósito, porém eu amo a minha irmã e agora que eu lembrei dela, esse eu achei foda. Mas
é porque eu achei que grande parte do negócio do Killua nesse arco é o arrependimento que ele teve de deixar ela ali mesmo, sabe? Foi quando ele lembrou dela ali que ele precisou pro gol. É que ele reparou, porra, meu, que cagada que eu fiz aqui, sabe? E mesmo durante, ele muito que manipulou ela, que nem todo mundo tava querendo fazer com ela. E eu achei que foi muito durante o arco também que ele decidiu que, quer saber, essa menina não merece isso, sabe? Não, essa é a minha opinião.
Mas eu também, de fato, nasceu aí essa história, 100% de certeza. O Killua, ele dá um jeito ali de sequestrar e ela da família e se dirigir pra tentar salvar o Gon, porém o vilão vai ser o Ilume, né, com o Hisoka, que querem impedir isso de acontecer e querem entender o poder da Luca pra poder usar a favor deles, etc, etc.
Ele descobre que o Killua tá escondendo umas regras, ele quer saber quais são pra poder controlar ela melhor.
Exato, vai ter a participação aí de uns mordomos, né, que vão colocar aí uma mordoma velha, a mordoma que a gente já conhecia.
Mordomos. O mordomão da velha vai voltar, cara.
Mas ele morreu.
É verdade. Mas ele é fantástico. Ele morreu. Só voltar já tá bom.
Só de ele usar a moeda pra alguma coisa já justifica aquele bullshit lá do começo. Do começo do Magala.
A mordoma grandona do monóculo, eu odeio o poder dela.
Eu odeio o poder dela. Eu odeio o poder dela.
É legal.
Ela vira uma moto, ela vira uma nave.
Ela virou um gatinho também.
Foi a única vez em Hunter x Hunter que eu fiquei puto lendo o poder, meu cara.
É muito idiota, mano. Que não tem. Foi a primeira.
E esse vai vir uma segunda
nada
depois.
A ver com o universo. Que coisa estúpida, mano. Puta que pariu.
Mas eu gosto da velha, eu acho que ela tem uma presença bacana.
Eu acho que eu gosto dos mordomos, no geral. Eu vou dizer isso. Principalmente o cara da moeda.
Enfim, nesse momento eles vão então começar essa migração, vai ter os conflitos no meio, mas antes disso temos a volta de Leório.
Com a melhor cena do arco.
Eu acho que vai ter muita gente defendendo o Leório aqui. Eu não sei se eu gostei tanto do Leório aqui. Vamos conversar sobre isso.
Eu vou falar que...
Foi... Não tem o que falar.
Eu não sei quem você tá reclamando. O cara lá e dá o dedo do meio pro pai do Gon porque ele é um filho da puta.
O arco vira, vamos eleger o Leório. É isso que eu não sei.
Não, o arco vira, vamos eleger o Leório no final.
Vai virar a partir daí.
Não, mas...
É um volume,
mas porra. Eu gosto que é justamente, isso é uma eleição. Como toda eleição, aparece um candidato do nada que manda todo mundo tomar no cu e todo mundo, caralho, esse sim devia ser presidente.
É o Dr. Ray, né? O Leório é o Dr. Ray do mundo de Hunter x Hunter. Eu acho que...
Eu tinha um spoiler de... Alguém tinha me falado, espera o Leório bater no Guinness. Isso vai ser uma cena foda. Eu achei muito não impactante, no final das contas. Eu achei que
a narrativa... Tá meio mal desenhada até, né?
A quadrinização não foi muito dinâmica pra um grande impacto, eu achei. Faltou um quadro também, tipo, sei lá, do Gin sangrando, uma coisa assim, sabe?
Porque o Gin não deixou só o cara.
Ele não ia sangrar, ele não ia fazer nada. O golpe não é importante, o importante é o dedo do meio.
Sim, acho que o importante é justamente como o Leório fica puto do quanto o Gin é escroto.
Sim.
E a gente finalmente vê o Gin sendo escroto.
Eu gosto que ele tá fazendo essa coisa de pai misterioso, assim, não, mas você... Ele falou ele mesmo que ele queria que eu viesse. Aí o Leório fala como se é bullshit que ele tá fazendo e manda ele tomar no cu. Eu acho muito bom.
É satisfatório.
Sim, isso é. Agora, a questão é que eu acho que o Leório, o mundo de Hunter x Hunter, ele tem uma inversão bem completa do nosso mundo, que é que pra você poder passar em medicina, você precisa ser inteligente, e o Leório é uma anta. É um cavalo, é um burrico ali.
Não, mas ele é Hunter. ele pode comprar o caminho dele pra profissão. Por isso que ele queria virar Hunter antes de ser médico.
Mas eu acho um pouco irritante ele ser tão clueless assim, sabe? Tipo, 100%. Ah, minha plataforma de governo é salvar o Gon, sabe? Eu achei meio...
Mas isso era claramente porque ele não queria ser. Ele tava tentando fugir disso.
Uhum.
Obviamente não tinha uma plataforma de governo porque ele falou... Ó, gente... Eu vou usar isso pra fazer o que eu quero agora. E o que eu quero agora é salvar o Gon. Tava cagando pra ser o presidente. Ah,
sei lá. Eu achei que ele caiu muito pato em tudo.
Eu achei que ele...
da força.
Foi um pouquinho fora de personagem, sim. Porque grande parte do negócio nos primeiros arcos do mangá é que ele safava sempre na inteligência, né? E aí agora, tipo, ah, não. Ele, comparado aos caras, ele é idiota.
Mas ele... Eu não sei por que vocês estão achando ele tão idiota assim. Ele fez o esforço porque não queria estar ali.
Não, ele foi obrigado a estar ali.
Ele podia só retirar a candidatura.
Não,
ele
podia. Isso existe.
Não podia.
Mas todo mundo fala assim, ó, pega meu voto e vota em tal pessoa. Todo mundo fez isso. E literalmente todo mundo fez isso e todo mundo seguiu quando falou.
Sim, mas justamente. O Paris Hilton falou que você não tá se descandidatando, você só tá dizendo que você não quer ser.
Aqui ele aproveita e cria mais novos personagens pra jogar aqui no mais votados, incluindo.
Inclusive.
Uma véia.
Tem aproximadamente 600 Hunters no mundo inteiro. Vocês falando que tem Hunter pra caralho.
Lembra que era um a cada 2 anos?
Mas tem Hunter pra caralho.
Ainda 600 no planeta não é pra caralho.
Quantos estavam dentro de Greed Island?
Deve ser a galera que sempre esteve.
Não, é a galera que morreu, a maioria. Então era 900 até Greed Island. Aí foi pra 600.
Se tivesse 900 médicos no planeta, não ia ter muito médico no planeta.
Não.
Bom.
Mas básica... um negócio que é pra ser raro, é 1 a cada 2 anos. Sabe o que é 1 a cada 2 anos,
Ciso? É, não, era 1 a cada 2 anos. Tinha que ter 300 anos de Hunter aí pra isso.
Justo.
Basicamente.
Eu acho que vocês vão pular isso, então eu só quero falar disso antes que eu deixe passar. Tem uma página logo depois, que é do Killua falando, mostrando como funciona a relação da família dele. Eu acho essa tabelinha incrível.
Eu pulei ela.
De detalhe.
Ah, pô, é legal.
Eu me dediquei pra prestar atenção nessa merda. Eu tô impressionado que o Togashi se dedicou a fazer isso.
Eu vou falar que eu fiquei puto, mas não pelo motivo óbvio. Porque antes ele fala, ah, agora eu sei qual a relação de todo mundo com a Luca. E aí, tipo, não só fala.
Não, é no geral. É só um pouquinho com a Luca.
É, nem fala da relação da maioria com a Luca. Então, porra, vai se fuder. Tem tipo só 4 setas conectadas com a Luca ali. E a maioria não importa.
É, a gente já não sabe. Tá envolvida nessa jogatina aqui agora. Enfim. Basicamente é isso, né? Eu vou atacar, o Killua vai ter que fugir, o Hisoka vai lutar com o Mordomo.
Calma. Maravilhosa.
Tem uma das minhas cenas favoritas, que é o Hisoka falando, ah, então eu posso matar o Killua? E aí ele fica todo bravão. Eu achei fantástico isso, a ideia de que no final ele ama mesmo o irmão dele, sabe? No final das contas.
Eu achei fantástico isso, eu achei fantástico que era um plano do Hisoka pra ajudar o Killua.
Sim.
Eu achei isso genial.
Ele não queria, quanto mais brinquedo melhor, sabe? Ele não quer que o Gon morra no final das contas.
Aliás, eu gostei muito depois dele meio em dúvidas de qual era a decisão melhor pra ele, sabe? Pô, mas se eu deixar o Killua puta e matar o Killua, posso deixar o Illumi puta, isso vai ser bom. Mas aí se eu salvar o Gon, ele não vai estar puto. Mas e agora? O que eu faço? Quem eu ajudo aqui? Quem que vai ser melhor pra mim?
É engraçado, porque ele é meio que um coringa mesmo, sabe? No sentido do Batman, ele quer o caos mesmo só. Mas quando esse personagem que quer o caos normalmente só fica por fora e, tipo, ó, ele é muito aleatório. Foi muito interessante ver qual é o raciocínio por trás de querer o mais caos possível.
E é muito consistente, né? É a mesma motivação que sempre foi. E a gente vê o Hisoka tentando lidar com isso. O que, que ele quer fazer?
É bom.
E aí o Goto morre.
Poxa.
Cara das moedas.
Tô avançando aqui, aí vai ter a moto. É só perseguição aqui. Eu não sei se tem algum trecho super legal. Ah, tá. Eu gostei de uma parte dessa perseguição, que é na hora que o Illumi fala, bom, agora que eles vão fazer esses planos doidos deles aí, de pegar o dirigível, etc. Eu vou ter que usar essas agulhas aqui pra controlar as pessoas. E aí meio que isso vira a plataforma política. Sabe, tipo, ó, vem ajudar a gente aqui, que vocês têm uma plataforma política se ajudar a gente, sabe? Vocês podem pegar o cara, o cara vai poder perder o título, vocês vão poder usar como desculpa pra mudar a regra, sabe? Eu achei isso interessante.
Essas coisas aconteceram um pouco rápido demais, na verdade.
Mas foi meio rápido demais,
Eu vou colocar essas agulhas aqui. Página seguinte, então, tem um pessoal aqui controlado, você pode
cuidar dessa galera. Aí na página seguinte, eles vão descer aqui, ó. Sabe? muito ensaiado, rápido demais.
Sim, sim. Fora isso, eu acho que a transição do arco é muito boa, de um núcleo pro outro.
Ele intercalou ali, né? Foi uma primeira intercalada interessante ali entre os dois acontecimentos, né? Tipo, como a eleição poderia motivar as pessoas ajudarem ao Gon se recuperar, sabe? O que ele traria.
Sim, sim.
Foi bem caótico mesmo tudo isso. Uhum. Foi uma exposição gigante ali em 3 páginas que importava muito. E aí tem tipo umas 5 páginas dos caras narrando a plataforma deles, sabe? Ele colocou umas coisas muito importantes muito rápido, umas coisas que não importavam, que ocupou muito espaço. Foi bem esquisito essa parte toda pra mim. Eu tive que ler umas... Eu reli até agora, acho meio confuso o que ele fez com essa porra dessas agulhas.
A edição inteira é meio confusa, na real. O que que tava acontecendo?
É difícil até ter uma noção de onde cada pessoa tava. Eu não entendi uma hora se o Killua conseguiu... Parecia que ele tinha conseguido despistar o Illumi, e aí depois não, mas eu não entendi como o Illumi achou ele.
É, foi porque tinha hackeado o monóculo da menina. No caso, a véia. Eu adorei a conclusão de que o poder da Luca pra cura não tem pagamento pesado.
É muito bom.
Eu achei isso muito bom, sabe? Que o problema não é o poder dela, o problema é você, sabe? Que tá usando o poder errado. Eu achei muito bom isso, achei uma boa virada.
É, e a ideia do Killua explicando isso, ele fala exatamente isso, né? Não é... A Luca, ela não é amaldiçoada, são as pessoas que fazem os desejos que são, e ele tá chorando, sabe? A dinâmica entre ele e ela é muito boa mesmo, sabe? Tipo, você vai comprando muito de que ele quer o bem dessa menina mesmo.
Sim. E que ele realmente era a única pessoa que tinha entendido ela de verdade, e ele sabia tudo isso já. Há muito tempo, sim, aparentemente, né?
E na família de assassino, ninguém pensou em curar nunca, né?
A eleição vai avançando com o jogo psicológico que agora a Shido entra, né? O Ging dá umas dicas pra ela. Tipo, ó, o Paris tá aqui pra causa, ele vai ganhar e ele sabe tudo que você tá tentando fazer, porque você é muito previsível. Eu achei interessante isso, como ele, você não tá jogando nem esse jogo direito e eu vou embora, falou. E só sobe.
Que o meu foda-se essa eleição.
Sim.
É fantástico, cara.
Gosto muito do Ging falando pra Shadow dos dirigíveis que foram roubar ovo de Chimera Ants. E que tem um assunto muito mais importante depois da eleição. E o Shadow fala: mas e o Juju saiu, ele? Então você tem que começar a conversar com os pilotos em vez de ler os relatórios. Não só porque eu achei engraçado, porque mostra como a Shadow é muito focada em regras e o Ging é muito focado em fatos, hein?
E aí que você vê a semelhança com o Gon também, né?
Só que, tipo, um pouco mais evoluído, sabe? Mas é o mesmo tipo de ação. Aí depois tá nessa página dupla com as regras que você já tinha esquecido das primeiras e não, acho que não sabia das últimas, de como de ser um Hunter.
Eu vou ser sincero, eu esqueci delas agora, eu já reli isso outro dia.
Não,
foda-se, pelo amor de Deus.
É legal como a regra começa fácil, aí de repente uma regra que é cheia de nuances e possibilidades ali, regra 8, 9. Era assim, ó, o Hunter vai estar sempre caçando. O Hunter, ele tem que ter uma licença. O Hunter, ele não pode matar pessoas. O Hunter, se ele entrar numa associação e aí a associação for eleita pela maioria dos colegas. Caralho, mano, que nada essa regra.
É ótimo.
Escalou rápido nessas regras aí. Bom, resumidamente.
Eu gosto como os dois plots acabam se convergindo bastante no final, sabe?
Sim. O
fato do Killua ter conseguido. O Killua não, né? A Luca ter curado o Gon. Eu tava, tipo, dentro do plano do filho da puta ali, sabe? Do rato lá. Ele deu os votos dele pro Leório, porque ele sabia que o Leório ia desistir assim que ele sabia que o Killua ia conseguir curar o Gon. Vai se fuder, mano. Isso é muito bom. Isso é muito bom.
Não, meu adversário é o Gin, e se o Gin confia nessa galera, não tem por que eu não confiar, né?
Confio no meu inimigo. Esse cara entende das coisas.
Sim.
É muito bom. No geral, é bem interessante, porque eram dois plots que estavam andando bem paralelo, e eu achei que ele conseguiu conectar os dois muito bem nesse final.
Ah, sim. E a mão do Gon, quando ele tá ali pra ser curado, nossa, pesado, hein?
É.
Pesado.
Sim. Eu gosto que não só o Persson tinha certeza que o Gon ia ser ressuscitado, que o Gin também tinha essa certeza. Porque quando eles falam que ninguém ia sair daquilo ali até o presidente ser desconcedido, o Gin já faz uma cara de ih, fudeu. Ele percebe que saiu do plano dele, agora ele ia ver o filho.
Aliás, voltando ao discurso do Leório, vocês falaram. Cara, eu tô relendo aqui, eu gostei muito que, tipo, ele começa com aquele jeito cabeça quente dele de mandar tomar no cu, eu vou usar só pra mim mesmo. Aí depois ele começa, tipo, falar muito sinceramente de como ele tá desesperado pelo Gon, sabe? Sim. Vai rolando essa transição de que ele, por favor, faz qualquer coisa, eu preciso ajudar meu amigo, eu não sei o que fazer.
Eu gosto que ele desabafou muito sinceramente como ele tava culpado de que o melhor amigo dele tava lutando com o cara que destruiu a humanidade, ele tava maratonando Netflix e ficando bêbado.
Exato. Porra, é bom pra caralho isso.
É muito bom. É muito bom. É assim, porque desses dois plots, assim, eu realmente gostei muito mais do plot do Kilo e da Luca, sabe? Porque ele acabou, tipo, a catarse final dele é muito emocional, sabe? Tipo, pra mim. Uhum. E acho que no final dos contos é isso que eu gosto quando tem Hunter x Hunter. Tipo, é quando tem algum caráter mais emocional e menos estratégico e não sei o quê. Mas se tem algum lado mais emocional nas eleições, é esse discurso aí do Leório que é mais ou menos ok. Não é tão interessante comparado a Luca e o Killua, mas é interessantezinho.
Ah, você comentou isso, vou aproveitar. Eu concordo que é muito mais interessante dramaticamente a parte da Luca e tudo mais, mas eu acho que o plot da eleição é muito mais divertido pra eu ler. O plot da parte da Luca, essa perseguição e tudo mais, o que tá acontecendo, eu ficava meio, eu não tô muito interessado. Eu quero ver o payoff, eu quero ver o Killua e a Luca, tipo, interagindo. Mas, tipo, toda essa mecânica que tá acontecendo, eu ficar meio, chega logo no final, é. Cura logo algum.
Do
mas
caso,
a parte da eleição tava muito divertido.
Tava divertido e eu gosto da primeira e única cena ali que o Pariston fica triste, que é quando, pô, e aí, o que, que você fez essa porra aí, né, que o cara é eleito e já, como que é, resigna, não é resigna qualquer? O cara desiste.
Ele
sai logo em cara. Renuncia. Ele renuncia logo em seguida e ele fala que a única graça era fazer isso com o Netero e era só isso que ele queria, sabe? Tipo, era a última zoeira pra cima da regra do Netero, era tudo que ele queria fazer.
No fundo, os que não fizeram body modification eram os únicos que entendiam o Netero de verdade. O Netero era um puta zoão e tava todos os outros 10 muito sérios, caralho. A gente tem que levar isso tudo muito a sério porque é o Netero.
É verdade. Mas essa ideia dele, tipo, ganhar, ele tava muito acima de todo mundo o tempo todo. Ele ganhar e desistir. Mano.
Não, e ele ganhou depois de fazer a coisa mais difícil pra ele, sabe? Ele na posição dele, ele tinha vários, tipo, jeitos muito fáceis de ganhar. Ele tinha como controlar tudo pra ele. Ele fez o caminho mais difícil e ganhou mesmo assim.
Foi uma ótima construção de personagem. Mas o que mais, a cena que eu mais gostei no final das contas foi quando o Killua decide, né, que ele vai meio que, entre as suas, matar a... Como é que é o nome
dela? Nanika.
Anika. Nanika. E aí a Luca fica brava com ele, sabe?
Sim.
É muito bom isso. É excelente. Pensando até na alegoria sobre identidade de gênero do Maga, achei que essa parte pode ter muito até a ver com... Como até quem quer ajudar, sabe? Quem quer ser parceiro da causa e respeitar as pessoas pode meio que acabar atrapalhando, sabe? Sem querer e ofendendo as pessoas, e que tem que ter um esforço ativo por meio da pessoa de melhorar e mudar as atitudes, sabe? O Killua, ele tava ali fazendo o melhor, o que ele achava que era o melhor pra ela, mas ele nunca parou pra perguntar pra Luca o que ela achava da Nanika, né? Então...
É aquela coisa de achar que já sabia o suficiente da pessoa e que você já pode auxiliar ela e já sabe decidir o que é melhor pra ela. E ele nunca perguntou o que era melhor pra ela na opinião dela, né? Então ele tomou a decisão que foi contrária. Então achei interessante como logo em seguida ele fala, ok, eu entendi, eu tava com o Ilume na cabeça ainda e agora eu vou te respeitar e conviver com as duas personalidades.
É. E até como no final das contas, até essa parte que todo mundo falava, ah não, é uma maldição, sabe? Essa segunda personagem da Luca que é a maldição mesmo, sabe? Até essa parte, que poderia até ser mesmo um ser, uma entidade, tinha uma personalidade também, sabe? Tinha sentimentos, tava ali vivendo. É muito fascinante pra mim, é muito bom. A catarse emocional ali, dramática, é excepcional.
É muito bom.
Funciona. O problema é que logo em seguida vem uma história de um koala que
Vai falar mal do Koala agora. Vocês vão falar mal do Koala.
É, eu vou falar mal do Koala.
Não, calma, vamos falar antes de como é da hora o Gon chegando e todo mundo ficando super feliz por ele.
É engraçado que o negócio todo do mangá é o Gon querendo encontrar o pai dele. E as cenas dele muito whatever, sabe?
Tipo, ele. Alguém falou.
Mas é questão de não ser um ponto emocional do mangá, o reencontro do Gon com o pai. Isso é fantástico.
Sim. E todo mundo puto com o pai do Gon porque ele é um escroto.
É muito bom. É muito anticlimático. Ele passou o mangá inteiro procurando ali e ele achou por pura coincidência porque o cara tava ali no final das contas.
Porque ele não podia ir embora.
Ele não parou pra perceber que tinha um problema ali, né? Ele não queria estar ali.
Pra minha cara do Lindy, caralho, é a melhor de todas.
E agora a gente pode reclamar desse koala aqui, whatever, né? Quem se importa com esse koala a essa altura pra gente ter uma história de tantas páginas sobre esse personagem aleatório? Ah, cara, sei lá.
Ele é um personagem bom.
Kaito não é aleatório.
Não, Kaito não.
Eu vou admitir uma coisa aqui.
Mas então, koala?
É tudo pro Kaito aquilo.
Eu reli esse arco, principalmente essa parte finalzinha, umas 3 vezes. Porque eu gostei tanto assim da interação do Killua e da Luca. Mas sempre que chega nessa parte, eu pulei. Eu não li nenhuma das vezes. Porque a queda de qualidade na arte é brusca. É perceptível. Esse capítulo inteiro, o cara não deu uma foda.
Ele não redesenhou.
Deu uma foda pra redesenhar pro volume também.
O Tanco Ron tá tão mal desenhado quanto tava antes.
E tipo, ele tava desenhando bem até então. É estranho.
E é engraçado ele que é um monte de página mal desenhada, aí vem uma página cheia de retícula, que é o universo e tal. E você fala, nossa, até engana essa página. Parece que é uma página que agora vai melhorar. E aí você volta e não, tá uma bosta, continua. Tipo, a sombra tá tudo errado, cara. Tá tudo muito mal feito isso, cara. Que merda.
Não vou defender a arte desse aí, não. Mas não é a história do Koala. É aleatório pra caralho, mas...
É porque
eu gosto de pensar que as formigas ainda existem.
Aliás, elas existem. Vocês não viram na hora que tá todo mundo lá se reunindo pra proteger a Luca chegando com o Killua? Aparece o Ikalgo e o Meliodas.
Sim, mas tô falando assim.
Eles se entregaram.
Não só as duas formigas caramelas do Gon, tipo... Eles não exterminaram as formigas. Sobrou uns gatos pingados que ainda estão na sociedade.
Sim. Mas a gente já tinha mostrado também.
Pois é. Não é uma novidade aí. Beleza. Tem essa interação Gon e Kaito que eu acho ok. Eu não consigo ver um grande aprofundamento de personagem. É meio que só a conclusão de tudo. Mas não é nenhuma conclusão. Eu não sei, não sei. Não acho essa cena interessante. Tipo, precisava ter, mas eu não me importei muito com essa cena.
Kaito nem precisava. Pra que ele fez isso?
Pra
que ele fez isso, hein?
Era o poder dele. Por que ele não ia ficar vivo?
Não, mas não o Kaito, porque o Togashi fez isso.
É. Enfim.
Imagina o
Bruce. É uma excelente pergunta. Eu não entendi o propósito de trazer o Kaito de volta como essa menina aí. Pra que serviu na narrativa isso?
Imagina o Brook não ficando vivo. É a mesma coisa.
Serviu a proposta de trazer o Koala de volta.
Valeu a pena.
Se era pro Koala, valia a pena.
Eu penso que eu gosto da gag do Gink ter tipo falado: tô indo lá esperar naquele lugar muito difícil de chegar. Porque eu não falei que ia estar esperando aqui, não. Saí correndo.
Enfim, capítulo seguinte: o Gon vai encontrar seu pai, subir na árvore gigante. Antes disso, tem uma despedida que eu até achei meio brusca pra Gon e Killua, sabe? Pra toda a construção que teve de Gon e Killua, foi muito. Porra, a gente é brother pra caralho, sofreu pra caralho, mas viaja com a sua irmã aí, eu viajo pra cá e é isso aí, a gente se vê no futuro, sabe?
Porque eu não tô considerando uma despedida de verdade, não é muito relevante pra eles. Eles vão
não sei,
de novo.
Mas logo que eles viram, fica um clima meio estranho, né? Um com o outro ali. Tem um quadro dos dois meio estranhos, assim, se despedindo.
É,
não sei.
Como se deu a entender que eles nunca mais vão se ver de novo, sabe?
Eu gostei, porque eu realmente achei que, tipo, eu senti isso, sabe? A gente, o Killua arrumou alguma coisa pra fazer, eu tô indo pro meu pai, e a gente vai se ver de novo. Então, tamo junto aí. Eles não tão levando a sério essa despedida, porque pra mim não era sério pra eles.
Mas de qualquer forma, serve só pro Ging falar pro Gon, o mundo é muito maior do que isso aqui. E aí a gente vai pro capítulo final de Hunter x Hunter, né? Que é um apanhado geral do destino de todos os personagens, né, desde então.
Não.
É?
Não. Não é o capítulo final, não.
Não, é só.
Não.
Que é?
Não achei, não.
Vamos conversar sobre isso.
Não, calma. Eu quero falar antes. Vocês reclamaram da arte. E eu concordo. Mas é incrível, porque o Togashi, quando ele quer, ele faz uma coisa tão... Essa página do Kurapika sentado, eu acho ela cool pra caralho.
É cool pra caralho.
Ela é muito boa.
É muito boa.
É uma das minhas páginas favoritas do mangá e, tipo, é totalmente inútil, porque só mostra que ele existe, basicamente.
Não, viu? Que ele recolheu todos os olhos.
Me explique aí um negócio. A grana que tá indo é tipo, o valor pela caçada das quimeras, é isso?
Que grana?
É que nesse capítulo final, tipo, uma menina recebe um bolo de dinheiro, aí parece o...
Não, uma menina não, é a tia do Gon.
É a tia do Gon, tá dando dinheiro pra casa.
Sim, sim.
Ah, mas... O Gon tá dando, mandando dinheiro pra casa.
Não, então, mas aí logo em seguida aparece os dois caras lá, o Maro... Como que chama?
Isso é a aposta que eles fizeram.
É a aposta?
O Maro e o Nob?
Ah, aposta, é verdade.
Ah, ok.
O Moral falou que ia vir os exemplos dele, o Nob falou que ia vir os cinco de uma vez. Eles falaram que se todos errassem, eles iam comprar uma bebida e dar pro Netero de presente.
Ah...
O Nob fala que ele perdeu a aposta, mas o... Eles decidem beber pro Netero, mesmo um deles tendo ganhado a aposta.
E eles pagaram muito mais caro no negócio do que era o valor da aposta.
Uhum.
Porque o Netero merecia isso, basicamente, ok. Entendi, pássaros voando.
Que é os pássaros daquele colega do Kaito também, que ele fala que ele só virou Hunter pra salvar esses pássaros. E que se o Gon sobrevivesse, ele ia mostrar, levar o Gon pra ver.
É, e aí mostra esses amigos dele, que é o conjunto de personagens menos significativos de costas possível.
E mostra que o Koala entrou pra turma definitivamente.
Sim.
Olha aí.
Acabando esse arco que tá em outra roupa, agora a gente vai voltar e o Koala vai ser um personagem ativo.
Aí o Gon aproveitou e fez um live stream desse acontecimento, né? Porque estão vendo em vários devices. Tem dois computadores, um celular, um computador do Leório, todo mundo assistindo.
Todo mundo assistindo no Facebook, são amigos de verdade.
Kilu, o Kurapika Cabreiraço.
Uhum.
Cadáver de... Cadáver
do
de...
Do mordomo
e cadáver do Meruem e da Komugi. E é isso aí, acabou Hunter x Hunter.
Juntos até o final.
Acabou Hunter x Hunter.
Não acabou Hunter x Hunter. Porque não acabou o volume.
Né? Pra gente acabou aqui, né?
Não, mas olha só. Eu tenho a interpretação que esse é o final de Hunter x Hunter, na verdade, o capítulo 240, porque esse é muito o final de mangá cancelada, sabe? Agora a aventura começa de verdade. Tem esse mundo todo diferente que a gente não viu ainda.
Não, porque não mostrou, tipo, eles partindo pra essa aventura. É só falou assim, e o mundo é muito mais, né, gente? Viver é mais. E aí acabou.
Não.
Sabe? Uma mensagem pra cima.
Eles falaram abertamente que tem que proteger e destruir o filho do Netero.
Não, mas isso foi depois que acabou o mangá.
Isso foi depois do final. Isso é depois do final. Isso já é Gonruto, Hunter x Hunter, Next Generation.
Esse capítulo 239 é só o final de Grand Island repetido. É um monte de festa, todo mundo feliz e fala, a gente vai fazer nossas coisas. Vocês só estão achando que é algo a mais, não é?
Fecha o arco do Gon, o pai fala, mas tem muito mais do que caçar.
Mas não fecha o arco do Kurapika, e por isso não é.
Claro que fecha, ele pegou todos os olhos. Ele literalmente pegou todos os olhos.
Não.
Você sabe que não fecha o arco do Kurapika.
É.
Ele pegou todos os olhos ali, tá ali cabreiraço.
Homem que não é todos os olhos do Next Generation. É tipo quando o Boruto fala que você não fechou o arco do Shikamaru. Claro que fechou. Boruto que tirou isso da manga.
Não, mas é sério, ele não tem nada. Até o Kurapika, pra mim, só essas duas páginas desse capítulo aí que mostra ele, me deixava muito satisfeito o mangá terminasse agora. Até ele tá meio cabreiro, sabe? Mostra. Dá esse meio agridoce no final, como ele conseguiu os olhos, mas tipo, a vingança não completou
ele. Ele não conseguiu a felicidade,
Pô, meu, é um bom final, sabe? Pro personagem, mas né, continua.
Não, eu concordo que é um final perfeito do mangá, mas eu acho que eu falei isso. Eu prefiro que Hunter x Hunter não acabe. Eu, de fato, acho que o Togashi criou uma tela pra contar qualquer tipo de história que ele queira. E, vale a pena manter ela viva.
Porque o mangá já acabou, que agora ele não precisa acabar nunca.
Uhum.
Seria muito mais só pessoalmente satisfatório se ele renomeasse o mangá a partir de agora.
Com tudo que ele foi prometido, a gente já recebeu. Agora o Togashi pode só brincar e a gente pode só brincar com o Togashi. Não tá cobrando nada.
Sim.
Pra ele fechar alguma coisa, não, mas você tem que chegar em tal momento. Não, agora ele pode só brincar de continente negro por 20 anos, que tá massa.
Eu fico muito feliz que a Terra não desista e que meio que tenha tido essa resolução.
Sabe por que vocês sabem que não é o último capítulo? Porque tem no próximo capítulo
É, mas isso é caralho, bosta, sai. Saiu na Jump e tava escrito obrigado por acompanhar Hunter x Hunter.
Acompanhe o próximo trabalho de Togashi-sensei.
Vocês estão querendo colocar coisa demais onde não tem.
Não é, gente?
Eu acho que o mangá deveria ter ganho sob o título Continente Negro. Isso eu concordo com o Judeu.
Podia, né? Podia ser tipo...
Que nem Jojo, né?
Que nem o...
Faz sentido.
Que nem o Naruto, meio que foi
Shippuden.
O Continente Negro ele vai ser maior do que Hunter x Hunter é hoje.
É, quer dizer, não vai ser porque eu acho que o Togashi morre antes de chegar em 340 capítulos nesse ritmo.
O Continente Negro já tá há muito tempo, eles não chegaram na primeira parada que eles vão parar antes de chegar no Continente Negro, que é onde a trama começa.
O Continente Negro vai demorar. E vai demorar pra eles chegarem.
O Continente Negro vai fazer 200 capítulos e escrever fim do prólogo.
Agora, se tem alguma coisa... Se tem uma coisa que a gente pode só comentar do que vem aí desse pós-Hunter x Hunter, é a criatividade de nomeação do filho do Netero. O cara, ele não é o Netero. Ele é além do Netero. Ah, caralho, mano, vai se fuder.
É muito bom.
Beyond Netero, vai se fuder, cara. Que nome bosta.
Beyond Netero.
É um nome fantástico. O nome é muito bom.
É nome fantástico.
Uma coisa que acrescentaria bastante, meu, que pra minha felicidade de Hunter terminar agora, é a ideia. A gente acabou comentando uma ideia de que o Gon não usa nem mais, né? Ele não consegue usar mais nem. Eu adorei essa ideia. Tipo, mesmo depois de tudo isso, o sacrifício dele foi tão grande que ainda teve que pagar uma coisa muito grande, sabe?
Eu acho que ele ainda pode. Ele pode reaprender o nem do zero, que inclusive eu espero que seja o que ele esteja fazendo off-screen.
É, tomara.
Tipo, no modo tradicional, aquele modo que ele pulou pra aprender em 10 minutos, o que ele devia ter aprendido em 3 anos.
Ah, seria interessante, eu ficaria satisfeito com isso também. Pena que não dá porque o mangá acabou.
Sim, não, ele aparece em Goruto.
Beleza, encerramos a jornada de falar de Hunter x Hunter. Meio que no episódio passado a gente acabou falando da experiência, mais de Chimera Ants. Mas eu queria ser bem sucinto aqui pra gente finalizar. Sobre se valeu a pena ou não toda essa jornada de Hunter x Hunter até aqui. E se você... E aí o... Não, eu não vou nem falar. Escolhe o arco preferido, né? Porque... Né?
É, não.
Então, na verdade, eu quero que vocês
gosto
escolhem.
O arco favorito é o arco do cara da moeda.
Tinha um personagem favorito aqui,
então. Eu não quero que eu seja o personagem pra favorito. Pode ser o favorito, mas o favorito vai sempre ficar ali entre os óbvios. Eu quero o seu personagem favorito que é irrelevante, beleza?
Ótimo.
Personagem que não presta pra porra nenhuma e que é o melhor personagem. Começando pelo Iso, que provavelmente ele já tem isso na cabeça e não vai precisar pensar muito.
Ah, sim, eu vou ter que ser muito sincero mesmo. Parece que eu tô zoando querendo provocar o Judeu, mas é o Jairo.
Eu sabia.
Protagonista do meu filho favorito.
É. Aliás, descobrimos em off aqui que aparentemente o Jairo morre no anime, né?
Que não faz o mesmo sentido.
Que mostra que o anime é irresponsável. Não tá preparado pra lidar com o futuro do mangá.
Não confia no Togashi.
Mas dá um resumo da sua experiência no total aí. Tipo,
isso,
como é que foi
rever
Hunter x Hunter e comentar com a gente. Pô, a gente tá fazendo isso por meio ano, né? Mais, que são uns 8.
Hunter x Hunter, vocês sabem, vocês me conhecem, sabem que eu gosto muito de defender mangá que é tosco. E Hunter x Hunter tem muito disso. Eu amo esse mangá muito, ele é o meu mangá favorito da Jump. E eu sou obrigado a olhar e ver que ele tá cheio de coisa tosca. E de gostar do mangá mesmo assim. Perceber que elas estão lá e... Ainda amo esse mangá, e a experiência fez parte disso, até porque eu achei que eu ia constantemente defender o mangá do Judeu e do Estranho, eu percebi que eles falavam mal, puta, mas ele tem meio que razão, né? Eu percebi que eu tava mais no meio termo do que eu achei que eu ia estar.
É que também você tinha que você meio que se sentiu obrigado a fazer contraponto pra esses fanboys aí, né, que tava do outro lado.
Mas você tinha que fazer um contraponto pro Judeu, esse era meu objetivo.
É. Eu tava fazendo contraponto por todo mundo.
Hoje, a gente acabou encontrando, no final das contas, a escala, né? Do quem mais odeia sou eu, quem mais ama é o Luke, provavelmente. O Iso tá no meio, do meu lado aqui tá o Estranho, e aí o Bosch ali com o Luke.
E sobre
o
gente,
eu acho que isso gosta
eu
mais.
Eu amo, eu tenho muito amor pelo mangá, eu só tenho que admitir. O Jairo é fantástico e no útil. Eu trouxe
mais pontos negativos durante todos os episódios do que o judeu.
Não.
Eu tenho certeza. Se vocês ouvirem, contem a quantidade de pontos negativos, vocês que estão ouvindo.
É que o problema é que eu, pessoalmente, sou contra reclamar de inutilidade. Eu adoro coisa inútil em mangá. Aí eu, como metade de reclamação de judeu é como isso não serve pra nada, eu tenho que defender.
Okay. Próximo, beleza, okay. O próximo vai ser o Bosha.
Eu acho que meu personagem inútil favorito é a Melody.
Pode ser.
Ela é inútil, eu não consegui pensar nela sendo útil nesses momentos aí.
Ah, ela falou que o Leora fica... é da gente boa.
É.
Beleza, e sua experiência, Bosha? Dessa releitura toda.
Foi pior do que quando eu li pela primeira vez, eu acho.
Pior?
É, sim. A primeira vez que eu li parecia mais interessante. Aí eu reli, eu fui notando mais os pontos negativos e aí justamente caí um pouco. Mas não quer dizer que é ruim, eu gosto bastante ainda. Eu só acho que tem muita enrolação e muitos pontos. E que demora demais pra pegar num ponto que realmente é considerado bom.
Ah, faltou enrolação. Já pensou mais dois com o Tanko Honde, que era antes, que maravilha?
Nossa.
Só com lixo. É.
Mais dois volumes com o resto dos Phantom Troop lá, né?
No game. Um volume inteiro só pro Hisoka matar uma formiga que foi pra casa dele.
Se você quiser enrolação, o Arcotal tá indo muito bem nisso. Puta merda, eu tô adorando.
Não, mas eu não tô falando mal, tá? Só falando que é pior do que eu lembrava.
Beleza, Luke.
O Izo falou que ele gosta muito de mangá tosco e por isso ele percebeu que ele ama Hunter x Hunter. Eu, pessoalmente, eu adoro joguinho e coisa do tipo em mangá. Eu sempre adoro regrinha essas palhaçadas. E por isso eu adorei Hunter x Hunter. Reler me fez perceber que o mangá era muito focado nisso mesmo. Porra, eu adoro essas coisas. Eu adoro o Togashi inventando a regra mais idiota possível pra abrir uma porta.
Eu não aceito muito falando nisso, eu não aceito muito esse argumento do Izo, não, porque ele não gosta de Jojo. Então ele tá errado.
É que Jojo é tosco do mal, tô falando tosco do bem.
Ninguém fala de Jojo nesse podcast, começa aí.
Enfim, eu adoro joguinhos e por isso eu adoro Hunter x Hunter. Reler foi, no geral, foi uma experiência melhor porque eu tava mais acostumado com as bugs do Togashi, sabe? Então eu só apreciava elas. Sabendo no que ia dar ou no que não ia dar. Tipo o irmão do Killua indo comprar o jogo e não conseguindo. Eu só achava engraçado no final.
Nossa, essa parte é... Não teve volta. Não teve volta.
É fantástico. Mas aí teve alguns arcos que pareceram mais enrolados mesmo. Eu lembro que eu gostava muito mais do Zaman Hunter do que eu realmente gostei. Mas Kimera Ents foi a segunda metade, continua sendo tão perfeita quanto era na minha memória e tudo mais. E a eleição, como Kimera Ents pra mim é outro mangá, basicamente, tá em outro nível, eu acho que o meu arco favorito de Hunter x Hunter é normal. Porque eu adoro o joguinho, eu adoro o Pariston e eu adoro o Killua. Tá tudo certo ali. E meu personagem irrelevante favorito é o Ikalgo, só pra irritar o judeu.
Que bom que você nota que ele
é...
Que bom que você achou ele relevante.
Claro. O que eu posso fazer?
Eu vou dizer que eu fico satisfeito de ter passado por essa jornada, de ter gravado sobre Hunter x Hunter, porque foi o que incentivou a finalmente matar essa pendência que sempre cobravam e sempre falaram bastante ao longo da minha vida, não só de podcast, mas lá do pessoal, inclusive, muita gente falando sobre Hunter x Hunter. E é bom poder participar dessa roda de conversa. Eu até cogito, às vezes, eu não tenho certeza ainda, eu queria parar de ler aqui. Eu talvez cogite avançar, mas só pra eu ter participado dessa roda, continuar conversando, já que eu tô tão perto, sabe? Já que eu tô aqui também. Do lado, eu tô pensando em participar dessa conversa, mas só por isso, sabe? Não é porque eu acho que o manga precisa continuar, porque ele poderia ter muito bem ter terminado, né? Então...
Não, faça, tem coisas boas.
Não, eu só ia comentar que o Baixo Alves tem coisas boas, eu tô imaginando a reação do estranho que tá acontecendo no manga atualmente.
Tem isso, mas...
Não tá fácil. Não vou falar que tá ruim, mas definitivamente não tá fácil.
E personagem inútil favorito meu é o Abengane, que ele serve só pra se fuder. É o cara que pega... Que é o cara que é de Greed Island, que ele é o exorcista em Greed Island.
Ele não é inútil, ele remove... Ele vai remover os negócios do Kuroro.
Eu pra caralho.
Ah, sabe que... Puta merda, eu lembrei do meu personagem inútil favorito. É aquele cara de Yorkshin que ajuda ele com o negócio do leilão. Eles com o negócio do leilão. Porra, adorei.
É verdade.
Esse cara é bom mesmo.
Sabe que eu gosto muito? Do cara de Greed Island que pagava muito de... Eu sou muito fodão, eu sei do que tá acontecendo. Não faz nada e morre de maneira patética. que tinha um queixo grande.
Judeu.
Eu também sou muito grato pela experiência, né, de ler. E eu também nunca teria lido se não fosse por causa desse podcast. E é gostoso também ler e comentar com vocês todo mês, assim, sabe? É como se eu estivesse acompanhando o mangá com vocês por 6 meses, sabe? Porque às vezes a gente não quer ler. A gente quer ler só pra poder acompanhar, mas não quer passar por 32 volumes. Mas aí é como se eu acompanhasse o resto do mangá com vocês. Foi muito divertido isso. E foi gostoso de ler no final das contas. Eu com certeza vou... Eu penso bastante que eu vou mencionar ainda muito Hunter x Hunter na minha vida como os momentos bons, sabe? Como exemplo de coisas sendo bem feitas e muitas coisas. Ao mesmo tempo que toda vez que eu ver alguém elogiando na internet... Eu posso falar mal? Então, ele serve esses dois propósitos. Ele tem bons momentos pra usar como exemplo em podcast e tal. E eu posso falar mal toda vez que eu vejo alguém na internet, porque ele tem momentos horríveis. Então, é o mangá perfeito pra mim, com certeza. O meu personagem Note favorito. Ai, cara, sei lá. Ai, é o carinha. Eu não sei o nome dele, mas eu nomeei ele durante várias vezes no podcast como o carinha do chapéu. Que ele vence o Exame Hunter junto com eles, aí depois ele morre em Chimera Ents com as flechas. Mas eu gostei esse, muito dele.
Esse é inútil.
Esse cara é legal. Esse eu fiquei puto que morreu, porra.
É? Não, no Exame Hunter ele deu uma opinião sincera ali e tal. Ele parecia mó whatever e aí do nada
ele soltou uma frase relevante e aí, tipo, nossa, esse cara é muito legal mesmo, né? Se eu tivesse toda a participação dele.
Da
o Togashi tem que dar um migué pra ressuscitar esse cara.
Ele é o Poco.
Não fala mal do cara do chapéu, não.
É o Poco.
É que o cara do chapéu,
é um turbante, né?
A Mina da Abelha, ela falou, não, mas ano que vem eu vou lá. E ela morreu antes. E porra,
encerramos Hunter x Hunter, esse ciclo não existe mais nesse podcast. Qual judeu ateu você vai anunciar agora?
Meu
qual
Deus.
Vai ser o próximo ciclo de reenquadrados do Blog ao Quadrado?
Oh meu Deus!
O próximo ciclo de mangás do reenquadrado do Mangá ao Quadrado vai ser Berserk. Olha só que excelente! A gente vai ler do volume 1 ao 14, que é a famosa Era de Ouro.
Isso eu não divide por 4.
É, mas eu sei como é que eu vou dividir já. O primeiro programa, inclusive, vai ser só do volume 1 ao 3, que é a parte que tem que ler pra chegar na parte boa, basicamente.
Ah, oh, meu Deus.
Então, daqui a mês, leiam 3 volumes de Berserk e iremos ler até aquela parte que todo mundo fala, nossa, tem que ler Berserk até aqui. Que é basicamente o que a gente tá fazendo com aqui. Essa é a regra do reenquadrado, né? A gente lê até a parte, não, você tem que ler até esse arco aqui.
Só que agora tem a inversão de papéis, porque o judeu vai saber do que a gente tá falando e a gente vai estar perdido.
Eu li Berserk aqui?
Só. Os 3 primeiros volumes eu li, então eu já sei o que me aguarda. Mas ó, já fica o aviso, a gente sabe que não é pra considerar os 3 primeiros volumes como o que é Berserk, é tudo que eu sei.
Sim. É, mas a gente vai ver isso. A diferença aqui é que vai demorar só 3 volumes pra chegar na parte que o pessoal fala que é bom, né, não 20.
Depois do judeu tendo que ler um mangá que ele odeia e ler um mangá que ele já odiava por antecedência, agora ele pegou um mangá que ele adora pra mostrar pra gente.
Pô, essa vai ser minha primeira vez estando no lado do fanboyismo, né?
A gente vai ter que pesar contrário, então, infelizmente.
Não, vocês vão todos amar Berserk, eu tenho certeza.
Ah, louco vai odiar, tô vendo no olho dele aqui.
É pior que eu consigo pensar algumas merdas, mas bom, vai
de novo. Achando que eu vou achar super ed demais pra mim.
Sem nem
ir. É. Primeiro, sem nem ir. Até mês que vem.